Bom dia, a gente está aí, vamos começar o shiur hoje. Hoje a gente vai falar sobre a última das brachot do meio da Amidah, quer dizer, a brachá de Shema Kolenu, é a última das brachot de pedidos especiais. Depois que a gente terminar essa brachá, a gente vai entrar nas três últimas brachot, que são as brachot que encerram a Amidah e que aí já é comum em todos os Amidot, Shabbat, Yom Tov, etc. Mas agora a gente vai falar da brachá de Shema Kolenu. Essa brachá, ela, primeiro, assim, por que que essa brachá vem logo depois da brachá de Etzemach David Avdecha, que é a brachá que fala sobre o Mashiach? Então, está escrito na Gemará que Kevan Sheba David Batfilah. Uma vez que veio David HaMelech, então veio Atfilah. E aí, como está escrito no Pasuk, que David HaMelech fala Vanit Filah. Então parece daqui que parte da função do Mashiach justamente é fazer o povo rezar. O que quer dizer? Até lá o povo não vai rezar? Então, essa conexão? Quer dizer, eu entendo colocar a brachá e chamar a colina uma brachá genérica. Quer dizer, uma brachá genérica, ela não fala de algum assunto específico. O assunto dessa tefilá é: eu peço que a Hashem escuta todos os meus pedidos de tefilot, etc. E por isso, quando a pessoa tem um pedido particular a fazer, então, assim, se é um pedido que ele se relaciona com algum dos assuntos das brachot anteriores, ele pode fazer na brachá anteriores, aí tem halachot, onde que pode, de que maneira pode, etc. Mas tudo que não encaixa em nenhuma brachá, ele coloca aqui. Por isso, aqui no Shema Kolenu, muita gente costuma ali fazer pedidos pessoais e coisas, etc. Porque essa é a brachá que fala, olha, Hashem, escuta todos os meus pedidos. É aqui que se pode falar, pedir, fazer, etc. E rezar. Então, assim, a pessoa tem alguém doente, então ele pode rezar por ele na brachá de Refaenu, que fala especificamente de cura. É, ele quer que cura. Mas ele pode rezar, então, ele reza no Refaenu. Mas aqui no Shema Kolenu, por todas as coisas, quer dizer, tudo que não encaixa em nenhuma das brachot, entra aqui no Shema Kolenu. Mas o que isso tem a ver com o Mashiach? Quer dizer, até o Mashiach chegar não vai ter tefilá, e agora está começando a tefilá? Qual é a relação que ele falou? Olha, depois que chegou o Mashiach, eu entendo a lógica de colocar a genérica no final. Ele falou, você já terminou tudo, mas não é isso que está escrito na Gemara. Quando a Gemara traz a ordem das brachot, ela traz que essa brachá está no final porque ela é consequência, ela é o próximo passo depois da vinda do Mashiach. Mas isso fica claro quando a gente lembrar, a gente falou um pouquinho na semana passada, quando a gente estava falando sobre o Mashiach, que o Mashiach ele vai ser um rei, mas parte da função dele, todos os reis, a função deles é governar. Mas ele governa o país, ele administra, ele organiza, ele faz com que as coisas funcionem no país. O rei, na visão judaica, também tem essa função, mas, além disso, o rei ele tem que ser uma lente que ele vai trazer a luz de Deus para dentro do povo. E aí, quer dizer, a ideia do o rei precisa subjugar o povo a Deus. E aí, quer dizer, o rei entra nisso, ele tem uma função um pouco de educador, um pouco de rabino. Ele tem que fazer as leis de Deus acontecerem, fazer o povo se sentir e conectar o povo com Deus. E essa é a ideia de tefilá. Quem lembra, a gente falou um pouquinho sobre isso no shiurim de introdução a tefilá, antes de começar a Amidá, que qual é a ideia de rezar? O Maral pergunta. Tem algumas perguntas aqui na reza. Primeiro, quem sou eu para falar para Deus o que fazer? Como eu posso ter a cara de pau e chegar para Deus e falar, olha, Deus, eu acho que você precisa mudar no mundo isso. Eu entendo mais do que Deus como governar o mundo? Isso é a primeira pergunta. Segunda pergunta, nossos sábios colocaram a tefilá para substituir os korbanot. Eu não vou agora entrar e explicar exatamente o que é os korbanot. Mas os korbanot são atos que estão relacionados com autoanulação perante Deus. A pessoa se sentir pequeno, subjugado, ele está escrito no Ramban, quando ele mata um animal e sacrifica ele no altar, ele tem que se sentir como se ele estivesse se entregando para Deus. Quer dizer, a Kedat Yitzhak foi um pouco mais... um pouco menos simbólico, apesar de que no fim acabou sendo simbólico também, mas o Yitzhak chegou a colocar o pescoço ali no altar, etc., e está pronto a se sacrificar. Mas, teoricamente, todo curbano, quando eu pego e eu sacrifico o animal, eu tenho que pensar que o animal que deveria ser eu que estou ali, é o meu sangue, a minha, o meu negócio, o meu sangue está chegando no mesmo, os meus órgãos estão sendo queimados, o fogo. Eu estou me entregando totalmente para Deus. Ele fala, pergunta o Maharal, a princípio a Tfilá é o contrário. A Tfilá eu estou me colocando acima de Deus, porque eu chego e falo, olha Deus, sou eu que apito, você está fazendo isso errado, está fazendo aquilo errado, está fazendo outra coisa errada. Ele falou, é exatamente o contrário. Então, não só que a Tfilá não faz sentido, porque eu não posso falar nada para Deus, mas que... Porque como se substitui os korbanot com uma coisa que é o contrário dos korbanot? E a resposta para isso é que, fala o Maharal, o objetivo da tefilá é eu sentir que eu dependo de Deus em todas as coisas que eu preciso. Se eu não rezo e Deus faz as coisas, eu não vou ver que é Deus que fez. Então, eu vou ali, eu vou trabalhar e eu ganhei dinheiro, eu vou achar que... Sou eu que ganhei. Eu tive uma boa ideia. Eu vou achar que a inteligência vem de mim. Eu acho que eu faço as coisas sozinhos. Eu esqueço de olhar para Deus. Então, por isso, a mitzvah de tefilá é eu pedir para Deus todas as minhas necessidades, de modo que quando eu faço, quando eu falo isso, eu reconheço que eu preciso de Deus. E aí eu fico pendurado, entre aspas, subjugado a Deus. Quer dizer, eu consigo reconhecer o quanto eu sou dependente de Deus. E é óbvio que antes do Mashiach chegar, também tem tefilá, e a gente faz tefilá, etc. Mas o mundo que vai ser depois da vinda do Mashiach, quando todo mundo vai reconhecer Deus de maneira clara, todo mundo vai perceber de maneira clara o quanto a gente é dependente de Deus e o quanto a gente necessita da ligação com Deus. E que sem Deus a gente não é nada. No plano, na cabeça, conceitualmente, a gente entende que a gente precisa de Deus, mas a gente não vive isso, a gente não sente isso, isso não está ali no nosso coração. E por isso, isso que fala a Gemara, quando chegar o Mashiach, vai vir a tefilá, quer dizer, não é que só a partir dali a gente vai começar a rezar, mas... A partir dali, a gente vai estar no estado de tefilá, que é isso que David HaMelech falou, Vani tefilá, eu sou tefilá, que eu sou tefilá. Eu vivo constantemente num estado onde eu reconheço que eu sou totalmente dependente de Deus. Isso é depois do Mashiach. Então, por isso, na ordem, essa brachá vem depois do... Por isso, na ordem, essa brachá vem depois da brachá do Mashiach. Agora, vamos começar um pouquinho o texto da brachá. Eu vou... Igual boa parte delas, vou ler traduzido do começo até o final, a gente vai ver algumas perguntas, e aí depois a gente volta e vai explicando os assuntos. Então fala Abraha, Shema Kolenu, Hashem Elokeinu. Ouça a nossa voz, Hashem Elokeinu. Abrahaman, meu pai piedoso. Hus Verachem Aleinu. Então, Hus Verachem é duas maneiras de falar tenha piedade de nós, depois a gente vai explicar qual que é a diferença de Hus e qual é para Rachem. Então, Chus Verachem Aleinu, tenha piedade de nós. Bekabel Berachamim, e receba com piedade, o Beratzon, e com vontade, e Tefilatenu, as nossas rezas. Ki El Shomea Tefilot Vetachanunim Atah, porque você é um Deus que escuta Tefilot e Tachanunim, que escuta rezas e súplicas. Então, a gente tem algumas coisas dobradas aqui, né? A gente falou dobrado, Chus Verachem, Berachamim, o Beratzon, Tfilot e Tachanunim. Tem algumas palavras que estão dobradas aqui que a gente precisa explicar o que elas estão fazendo. O Milefanecha Malkenu, e nosso rei, não faz, Rekam Al Teshivenu, não faz a gente sair da sua frente de mãos vazias. Honenu Vanenu Ushmat Filatenu. Então, Honenu é uma linguagem de ren, de graça, né, que goste da gente, tipo, vaneno, e aí atenda a gente, né, responda para a gente. Ushmat filateno, escute as nossas tfilot. Que atacho meat filat kolpe, porque você é o que escuta a reza de todas as bocas. Baruch ata Hashem shumeat filah. Tem um Baruch ata Hashem que escuta as rezas. Então, a primeira coisa que a gente tem que explicar aqui, e, quer dizer, já explicando a ordem e o contexto onde essa brachá entra, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o que quer dizer Shema Koleinu, ouça a nossa voz. O que a nossa voz tem de especial? Tem algumas explicações aqui. Na verdade, as duas explicações giram mais ou menos em torno do mesmo eixo. Então, Shema Koleinu, ouça a nossa voz, quer dizer assim, pode ser que a minha tefilá, e a gente já falou algumas vezes, óbvio que o principal da tefilá é a kavaná, o pensamento. Mas só o fato de eu me dirigir a Deus já é uma coisa. Então, por mais que eu não estou concentrado, que eu não tenho atenção, e que eu não falo a tefilá do fundo do meu coração, ela tem um valor, ela não é que ela vale nada. E é isso que a gente está pedindo. Kadosh Baruch Hu, por favor, ouça até a nossa voz. Quer dizer, mesmo se a nossa tefilá não for tão boa como ela deveria, como ela precisaria ser, tem ali, podia ser melhor, tem defeitos, tem coisas, etc. Mas mesmo que a nossa tefilá não é lá essas coisas, mas escuta a nossa voz. Por quê? Pelo simples fato de a gente ter soltado a voz, de a gente ter feito barulho. Quer dizer, mesmo sem conteúdo. Agora, tem uma outra explicação, e aí a gente vai ver que ela acaba ficando bem parecida com essa, que a gente vê no Tanakh algumas vezes que essa expressão, Shema Koli. Então, por exemplo, Parashat da semana passada, que está pertinho aqui, veio Rivka e falou para Yaakov, vai lá, entra no Yitzhak e se finge de Esav e pega as brachot no lugar do seu irmão Esav. Só que então Rivka fala para Yaakov, Shema Bekoli, escuta a minha voz. O que quer dizer escuta a minha voz? Então, explica os Mefarshim ali. Mesmo que eu sei que para você é difícil isso. O que quer dizer é difícil? O Yaakov, ele era uma pessoa íntegra, honesta. A midá dele, a principal característica dele, a característica dele mais dominante é emet, é a verdade. Ele teve que fazer algo que contradiz toda a personalidade dele. Então ela falou assim, eu sei que para você é difícil, mas assim eu recebi de nevoá, de profecia que precisa ser e que precisa acontecer, então vai e faz, mesmo que você não se sente confortável nessa situação. A mesma coisa a gente vê em relação a Sarah chegou para Avraham e falou, eu quero que você expulse o Ismael de casa. Ele não é uma boa influência para o Yitzhak. E aí Avraham não gostou. Por quê? Avraham era uma pessoa generosa, bondosa, etc. Ele falou, é meu filho também. Vou mandar ele embora, assim. Ele foi e perguntou para Deus. E aí Deus respondeu para ele, tudo que Sarah disser, Shema Bekolá, escuta a voz dela. Quer dizer, escuta a voz dela, mesmo que é difícil para você, e você discorda dela, vai lá e faz isso. E aí, quer dizer, essa expressão, Shema Koleinu, a gente está falando mesmo que é difícil. Para Deus não é difícil atender as nossas tefilot, mas o que a gente está falando é, mesmo que, talvez, a gente não merece receber o que a gente está pedindo. E, tipo, se fosse ir por julgamento, por midat adin, a gente não ia receber. Aqui, esse é o, entre aspas, difícil. Não é que é difícil para Deus atender as nossas tefilot, mas que a gente está pedindo alguma coisa que não é o que a gente merece, não é o que a gente tem méritos para poder cobrar, etc. Mas a gente está falando, Hashem, por favor, escuta a nossa voz e atende os nossos pedidos. Então é isso que a gente fala, Shema Koleinu, Hashem Elokeinu. Pois, e aí justamente a gente continua falando, Avarachaman, porque você é nosso pai piedoso. Você dá para a gente, mesmo que é coisas que a gente não merece. Então, não é tudo em cima da conta, e a gente não está falando com um juiz, vem cobrar, tirar contra-cheque, etc. Tipo, um pai dá para o filho, mesmo que o filho não merece. Então, isso a gente está pedindo para Kadosh Baruch Hu. Dá para a gente, mesmo quando a gente não merece. Depois vem Chus Verachem Aleinu. E a gente falou aqui, tem uma linguagem dobrada. O que é o Chus e o que é o Rachem? Então, os dois é mais ou menos a mesma coisa. Chus é, tipo, não sei exatamente qual palavra usar para traduzir, mas os dois vêm uma linguagem de piedade, de poupar. Só que eles são de maneira diferente. Quem explica isso? Os Mefarshim ali, no livro de Yonah. A história de Yonah, a gente lê a Aftarah de Yonah em Yom Kippur. Em 2 minutos a história dele, Deus mandou ele ir para uma cidade, Ninvé de Goim, e mandar eles fazerem tshuva, que senão a cidade ia ser destruída. E aí, Yonah não queria ir, tentou fugir, depois, não vou entrar agora nos detalhes, ele acabou indo. Mas depois que ele foi, ele não queria que a tshuva da cidade fosse aceita. Por isso está escrito que ele montou, ficou ali fora da cidade, ficou esperando a cidade ser destruída, porque ele queria que a cidade fosse destruída. E aí, então, está escrito que a Kadosh Baruch Hu fez uma... Tinha lá um sol muito forte. E Kadosh Baruch Hu fez uma árvore onde ele estava. E aí a árvore fez sombra para ele. E depois, Deus fez a árvore secar e ele ficar no sol forte. E aí Deus virou e falou para ele, olha, você está triste que uma árvore que nasceu de maneira milagrosa em um dia, depois morreu no mesmo dia. Ele falou, e eu não vou poupar a cidade de Ninvé, que tem tantas pessoas e tanto tempo, e etc. Então, e ali, justamente está a palavra, Ata hastal aqui kayon, quer dizer, o Yonah se preocupou com a árvore, e aí a Kadosh Baruch Hu vani lo achus pela cidade de Ninvé. E aí fala os Mefarshim, qual que era o argumento de Yonah? Por que que Yonah não queria que a tshuva da cidade fosse aceita? Ele falou, por que... Yonah falou, eles não fizeram uma tshuva sincera. Ele falou, agora, eles estão agora com a corda no pescoço, está todo mundo voltou em tshuva, etc. Mas vai passar um pouquinho de tempo e eles já vão esquecer e vão voltar a ser tão ruins quanto eles eram agora. Não é uma tshuva verdadeira. Por isso ele falou, a Kadosh Baruch Hu não aceita a tshuva deles. E como bem está escrito no Midrash, que passaram, depois de alguns anos, eles estavam piores do que eles estavam no começo. Então, quer dizer, é uma tshuva que não durou. E esse era o argumento de Yonah. Ele falou, a tshuva deles não é do fundo do coração, não é sincera, não é uma mudança verdadeira. E aí a Kadosh Baruch Hu fez a história da árvore. E aí explica os Mefarshim, qual que é o argumento de Kadosh Baruch Hu. Ele falou, Rus é quando a pessoa está preocupada. Quer dizer assim, quando eu vejo uma pessoa... Quando eu vejo uma pessoa necessitada, eu fico com piedade dele, eu tenho pena dele, é porque ele me desperta piedade, eu quero ajudar ele. Agora, às vezes, eu não quero ajudar ele, eu quero me ajudar. Vou, o Yonah, ele não ficou com pena da árvore. Ah, coitada, a árvore morreu. O Yonah ficou triste que a árvore dava sombra para ele. Ele perdeu a sombra. Esse é o Rus. Ele falou, a Rus é você se preocupar com o que te faz falta. E é isso que a Kadosh Baruch Hu virou e falou para Yonah. Você ficou triste porque você tinha a árvore e ela te fazia sombra e agora ela te fez falta. Ele falou, você acha que a cidade de Ninvé não vai me fazer falta? É que até, não é que Deus sai perdendo, mas ele falou assim, eu não quero destruir o mundo. Eu quero dar mais uma chance para eles. E talvez eles vão piorar e depois eles vão melhorar de novo. Mas eles começaram a tshuva. Deixa eu dar uma chance para eles. Por isso, esse é o argumento. Ele falou, pode ser que eles não merecem, mas eu não quero acabar com o mundo. Então ele falou, eu estou poupando a cidade porque essa é a minha vontade. E é isso que a gente pede para Kadosh Baruch Hu. Rus, tenha piedade de nós, porque a gente vai fazer falta para você. Kadosh Baruch Hu colocou cada um no mundo, cada um tem uma missão, cada um faz um Kiddush Hashem no mundo. Óbvio que não é que Hashem precisa da gente, mas Hashem quer que a gente faça a nossa parte. Então ele falou, olha, Hashem, se preocupa, tipo, se preocupa com a gente por você. Esse é o Rus e o Rachem, aí é piedade normal. Igual eu falei, quando alguém, sei lá, vê uma pessoa que está sofrendo, ele quer ajudar ele, não é porque eu preciso dele, ele vai me fazer alguma coisa, ele vai me retornar me retribuiu o favor, etc. Aí ele falou, ele me despertou a minha piedade. Eu fiquei triste de ver ele assim, eu quero tentar ajudar ele, então eu vou dar uma ajuda. E aí, então, isso que a gente fala para Kadosh Baruch Hu. Ou porque, por nosso lado, ou mesmo se a gente não merece, e a gente não tem, não é tão coitado assim, que é o suficiente de despertar a piedade de Kadosh Baruch Hu, mas pelo menos para você vai fazer falta. Então, tem a piedade da gente. Então, isso é a linguagem dobrada do Hus Verachem. Então, a gente está aqui, eu fechei o... Então, Shema Koleno Hashem Elokeinu, Avarachaman, Hus Verachem Aleinu. E aí depois a gente continua. Bekabel Verachamim Ubratzon. E aí eu falo para Kadosh Baruch Hu, receba as nossas filot com o Rachamim. Então, o Rachamim é como a gente explicou no Rachem. Tenha piedade. Ubratzon. O que é Ratzon? Ratzon é vontade. Mas o que quer dizer vontade? Então, digamos assim, vou dar um exemplo. Às vezes tem uma pessoa, ele não tem onde comer Shabbat. E aí eu vou lá, eu fico com pena dele, que ele, coitado, precisa de alguém que convide ele, etc. Eu convido ele para comer na minha casa. Então, eu tive piedade, dei para ele comida. Só que, muitas vezes, quer dizer, eu convidei, mas o cara é chato. Eu estou fazendo um favor, eu estou me esforçando. Então, já que eu quero ajudar ele, eu estou, entre aspas, não é que eu não acho a companhia dele agradável, o cara é um mala. Só que eu, para poder ajudar ele, eu tenho que engolir, aguentar ele ali uma hora, duas horas, o tempo que dura o jantar, o almoço, etc. Então, isso é, por isso a gente vem e fala Beratzona, a gente pede a Kadosh Baruch Hu, não só que você ajude a gente, mas que você ajude a gente com vontade. Que a gente consiga ser... que Hashem dê para a gente com, não só por piedade, mas porque ele falou não tem outro jeito de conseguir livrar ele do sofrimento, mas sim que a gente pede para Hashem gostar da gente e fazer o que ele faz para a gente com vontade. E aí a gente continua falando que El Shomea Tefilot Vetachanunim Mata, porque Hashem é um Hashem que escuta Tefilot e Tachanunim. E aí quando a gente explicar agora Tefilot, a gente vai voltar um pouco para o começo do Shiur, para entender o que é Tefilá. Porque a gente explicou, Tefilá é o básico que a gente está falando sobre ele faz mais de um ano, mas agora essa é a Brachá onde a gente fala. E aí tem diferença entre Tefilá e Tachanun. Então, traduzindo, sei lá, Tachanun se traduz por súplica e Tfilá se traduz por, sei lá, reza. Apesar de que a palavra Tfilá, ela tem um Shoresh estranho. O Shoresh da palavra Tfilá é Falel. Falel a gente tem no Tanakh em alguns lugares e... Você tem duas explicações que, na verdade, elas acabam meio que se casando uma com a outra. Você tem, por exemplo, Yaakov Avinu, quando, no fim de Sefer Bereshit, quando ele chega no Egito e ele encontra o Yosef, então ele fala, Reo panecha lo filalti. Eu não esperava conseguir ver você. Quer dizer, eu não esperava, eu não achei que era possível. E aí daqui o Rashi fala, falela lashon de machshava, é pensamento. E em outros lugares, está escrito venatan beflilim, em Sefer Shemot, ou em Pinchas, veamot Pinchas veifalel, está escrito, nossos sábios explicam isso, uma linguagem de din, de julgamento. E a ideia é, porque as duas palavras andam juntos, que Lefalel é uma avaliação. Então, avaliação é isso, é um pensamento que eu faço a conta, é possível, não é possível, dá para fazer, mereço, não mereço, etc. Por que que essa é a palavra que a gente usa para tefilá? Quer dizer, quando eu estou rezando, o que que eu estou fazendo? Isso, o Rav Shimshon Lefalel Hirsch, ele traz um conceito interessante também. Ele fala, o que quer dizer, a gente não fala lefalel. A gente fala, tipo, quando eu vou rezar, o verbo é lehitpalel. O que quer dizer lehitpalel? É na forma reflexiva. Por exemplo, assim, sei lá, em hebraico, se eu vou lavar alguma coisa, eu falo lirchotz, rachetz, né, o shorosh. Se eu vou me lavar, então é lehit rachetz. Quer dizer, eu vou me fazer o que eu estou fazendo. Então, assim, lefalel é eu avaliar, eu julgar outra pessoa. Lehit palel é eu estou me auto-julgando. O que quer dizer eu estou me auto-julgando? Eu estou expressando as minhas avaliações e os meus desejos para Kadosh Baruch Hu. E por isso, a gente vê que várias vezes nas filot, a gente vê que você tem, tipo, argumentações. A gente falou aqui algumas, merece, não merece, pelo menos faz isso. Você vê quando Abraão rezou para salvar a cidade de Sdom. Então ele começa a rezar, olha, Kadosh Baruch Hu, por favor, salva a cidade de Sdom. Não é possível que o juiz, que é justo como você, vai pegar e fazer uma injustiça de matar os tzadikim, mesmo que tenha tzadikim ali, vai destruir a cidade inteira e acabar matando os tzadikim. Aí ele falou, então se não tem tantos, o que quer dizer, Abraham fala, não é possível? Quer dizer, a maneira da tefilá é você argumentar. Você vê Moshe Rabbeinu, quando foi rezar para salvar Israel, depois do pecado do Retaegel. Então, Moshe Rabbeinu chega para Kadosh Baruch Hu e fala, o que vai acontecer se os Eudim morrerem aqui no deserto? Os egípcios vão começar a falar, olha, Deus não conseguia colocar eles em Israel, vai sair Hilul Hashem disso. Por que ele precisa ficar argumentando? Porque a tefilá não é só pedir. E aí, quer dizer, quando eu estou argumentando, tem um risco, e aí tem que tomar cuidado. Se eu estou argumentando o que eu mereço, eu posso chegar na tefilá como uma maneira de, eu estou cobrando de Deus. Quer dizer, Deus, é injusto que até agora você não me deu o que eu estou pedindo. Tipo, você errou. E óbvio que não é essa a ideia da tefilá. A gente não vem aqui colocar para Deus, ensinar a Deus como ser Deus e como administrar o mundo. Só o que a gente vem pedir e a gente está justificando os nossos pedidos. Porque quando a gente pede um pedido justificado, a gente pede ele mais do fundo do coração. E por isso é mitzvah fazer esses argumentos. A gente vê Avraham fez, Moshe Rabbeinu fez, Davi da Melech, ele chega, a gente fala no Mizmor que a gente fala em Hanukkah, daqui a pouco está chegando, Mizmor que se fala antes de Hashem Melech na Tfilah. Mabetz abedami berit el shachat. Kadosh Baruch Hu, o que você vai me ganhar se eu morrer? Tipo, se eu estiver morto, eu não vou mais poder te agradecer, eu não vou mais, então ele falou, me salva. O que é isso de argumentar e fazer? Ele faz parte do processo da tefilá. Isso é, quando a gente pede a tefilá, a gente está falando, olha, Deus, me dá alguma coisa por din. E o que é tachanunim? Tachanunim é súplica. Súplica. O que quer dizer súplica? Ele falou, está escrito nos livros, igual um pobre que está batendo na porta para pedir tzedakah. Ele não tem nenhum motivo para falar me ajuda. Ele falou, ele está ali, ele está necessitado. E a gente tem a obrigação, está escrito na Mishnah, Masechet Brachot. Kol ha'oseh tefilato keva, et tefilato tachanunim. Se ele faz a reza dele fixa, então ela não é considerada tachanunim. O que quer dizer ela não é considerada tachanunim? Então, a Gemara traz duas explicações, as duas são válidas para Alahá. Uma explicação é, se ele faz a tefilá como uma maneira de, entre aspas, sair da obrigação, ele está pagando imposto. Então ele fala assim, tipo, ele não está pedindo para Hashem atender ele. Ele fala, olha, Hashem, eu tenho que pagar a entrada. Eu paguei a entrada, agora você tem que me dar. É automático. Então isso não traz a conexão que tem que vir entre Hashem e a pessoa que está rezando. E a outra explicação é que a linguagem que a gente usa na tefilá tem que ser uma linguagem de tachanunim. Quer dizer, a gente tem que pedir para Hashem. E aí, isso que a gente falou. Mesmo quando a pessoa vai fazer, e aí quer dizer, ele vai pedir por julgamento, ele vai argumentar, olha, lembra dos erros dos avós e por isso salva a gente, lembra do... Essa é uma maneira de a gente se conectar mais com o nosso pedido e pedir mais do fundo do coração. Por isso a tefilá é assim. Mas a gente tem que estar sempre com o approach, sempre com o enfoque de que eu não estou cobrando, porque eu não tenho o direito de cobrar. Eu estou pedindo, e no fim das contas, quer dizer, não é uma coisa que é automático e Deus tem obrigação de me atender. Eu estou indo lá, eu estou pedindo, eu estou fazendo, e a Shem vai decidir. Só que eu preciso tentar fazer o meu caso, construir ele da melhor maneira que eu consigo. Mas isso que a gente fala, que quando a gente tem algum mérito, alguma coisa, a gente pede em nome desse mérito, mas no fim das contas, sempre a tefilá tem que ser tachanunim. Por isso a gente fala, olha, tem os dois tipos, a Shem escuta todos, mas a gente precisa rezar dessa maneira, que é pedindo para Kadosh Baruch Hu ser generoso e bondoso com a gente. Isso é, tachanunim vem da linguagem da palavra chen. Chen é graça. Isso que Kadosh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu. Ele falou, olha, eu gosto de quem eu gosto. Ele falou, não tem motivo. Matanat chinam. Ele falou, eu dou presente de graça. Para esse, para aquele, etc. Não tem esse sim, aquele não, etc. Então, Kadosh Baruch Hu falou, tem coisas que é assim. E aí quando a gente pede, justamente a gente fala que a tefilá ela tem que ser uma linguagem de tachanunim. Eu não posso chegar na tefilá e falar, escrito na Gemará, que tem uma das coisas que faz a pessoa ser julgada. Tem algumas coisas que fazem a pessoa ser julgada. Mesmo, a gente está falando fora do julgamento normal, Rosh Hashanah, etc. Tem algumas coisas que se a pessoa faz, isso faz a pessoa ser julgada. Uma delas é Yun Tfilá. O que quer dizer Yun Tfilá? Ele falou, quando a pessoa, depois de fazer uma tfilá, ele pensa, olha, essa tfilá, certeza Deus vai atender. O que quer dizer certeza Deus vai atender? Então, está escrito na Gemará, que no Shamayim eles olham e falam, ah, fulano confia tanto no próprio taco, vamos puxar a ficha dele e ver se realmente se justifica tanta autoconfiança. Quer dizer, ele é tão tzadik assim, ele está tão... Então, por isso, apesar de que, e a gente falou, a gente precisa tentar argumentar e fazer para a gente se conectar mais a fundo para a tefilá. Não é só, achar, me dá o que eu preciso e acabou. Tipo, para justamente a tefilá é uma maneira da gente expressar e organizar os nossos desejos. E aí com a tefilá, a gente se autoavalia. E é isso que a gente falou. Né, no, acabei acho que não respondendo isso aqui. Por que que Leit Palel é no reflexivo? Porque o objetivo da tefilá é eu me mudar. Quando eu me conecto com a Kadosh Baruch Hu, eu saio de onde eu estava e eu me torno uma pessoa diferente, eu me torno uma pessoa melhor. E aí, quer dizer, quando eu reconheço o quanto eu sou dependente de a Kadosh Baruch Hu e eu me aproximo de Deus, isso me transforma. E aí, por isso é o Leit Palel. A tefilá é uma maneira de eu me transformar. E eu preciso aprender da minha tefilá e me melhorar, e me mudar. Por isso é Leit Palel da maneira reflexiva. Mas, e aí, isso que nossos sábios falam, a pessoa não pode chegar e falar, olha, eu... Porque se ele está pagando imposto, quer dizer, eu falo assim, olha, eu já paguei a entrada, estou garantido. Tem que fazer até aqui, eu fiz. Então, agora eu estou cobrando. Porque eu tinha tudo para receber, só faltava eu falar. Eu falei, acabou. Se a pessoa se sente assim, essa tefilá não é uma tefilá boa. A tefilá tem que ser, olha, Kadosh Baruch Hu, eu estou suplicando para você. Então, mesmo que eu vou usar a linguagem de julgamento, argumentação e coisa, mas no fim das contas, eu estou dependendo da decisão de Hashem. E eu tenho que saber que tem do outro lado alguém que tem que decidir. Às vezes ele decide não, e às vezes ele decide que sim. E às vezes ele decide ainda não. Precisa mais um pouco, ou precisa mais alguma coisa. A gente não sabe exatamente por que Hashem decide cada coisa. Mas, e o fato de Hashem não ter atendido ainda, não quer dizer que é para a gente parar de rezar. Ao contrário, é para rezar mais. Porque a gente falou que a resposta não é um não definitivo. Ele falou ainda não. Só para Moshe Rabbeinu, quando era para entrar em Eretz Israel, depois de 515 vezes, a Kadosh Baruch Hu falou, chega, não é mais para rezar, porque esse eu não quero fazer. Você não vai mais Tipo, não é, não vai mais, é para parar. Mas Moshe Rabbeinu levou 515 vezes. E aí, por que que Hashem não mandou ele parar antes? Já fez, fica para outra vez. Mas assim que é. E aí depois a gente termina a brachá. Então isso que a gente fala, que ele chamou a tefilot tacharonim ata. Umilefanecha malkeinu rekam al teshivenu. E aí ele falou, a gente veio até você. A gente está fazendo os nossos pedidos. A gente está falando. Então ele falou, umilefanecha malkeinu, quer dizer, nosso rei, não faz a gente sair da sua frente de mãos vazias. Quer dizer, ele falou, olha, pelo menos, se você não vai, se eu não vou conseguir que me atendam todos os meus pedidos, todas as coisas que eu pedi, rezei, etc. Mas pelo menos me dá alguma coisa. Não me deixa sair daqui de mãos vazias. Mas, e por isso que a gente, quando fala isso, a gente tem que falar isso com uma maneira de respeito. Por isso, Dafka, nessa frase, a gente coloca e chama Deus de nosso rei. Que não é, ah, eu me sinto igual a você, então, ah, pelo menos, tipo, você, ah, não vai me dar tudo, pelo menos me dá alguma coisa, porque você tem obrigação. Deus não tem obrigação de nada. E aí, por isso a gente termina falando, honenu, né, uma linguagem de ren, de dar para a gente presentes de graça, va'anenu, e aí responde para nós a nossa tefilá, ushma tefilatenu, e aceita os nossos pedidos. E aí, aqui é o lugar dessa brachá, onde a pessoa pode acrescentar, quer dizer, pode acrescentar o negócio, mas aqui é um lugar que se a pessoa acrescenta os pedidos que ela quiser, sobre todas as coisas que for. Por quê? No fim das contas, o assunto dessa brachá é Hashem, por favor, escute os nossos pedidos. E é bom a pessoa rezar para todas as coisas que ele precisa. Porque, como a gente falou, o objetivo da tefilá é a pessoa entender e a pessoa saber e a pessoa internalizar o quanto ele precisa de Deus. Então, quanto mais detalhes da vida dele, ele pede para Hashem. E aí que é óbvio que é importante agradecer a Hashem também por todas as coisas boas que Hashem dá para a gente. E aí a gente vai falar sobre agradecimento. Eu tenho uma brachá especial sobre isso. Mas a pessoa precisa pedir tudo. Coisas pequenas, coisas médias, óbvio que as coisas grandes. Mas mesmo coisinhas pequenas, a pessoa precisa pedir. E aí o Rabbeinu Yonah fala que quanto menor as coisas que a pessoa pede, maior é o nível de emuná que ele tem com Hashem. Por quê? Ele falou, a pessoa que só pede as coisas grandes, ele está falando para Hashem assim, olha Deus, nas coisas pequenas eu me viro sozinho. Nas coisas grandes eu preciso da sua ajuda. Então por isso o Rabbeinu Yonah fala, eu preciso pedir até as coisas pequenas. E aí, então, aqui é o lugar onde a pessoa pede tudo que não tem outro lugar, essa é a brachá genérica. E aí termina a brachá dizendo, ki ata shomei atefilat kol pe, porque você é o que escuta a tefilá de toda a boca. O que quer dizer toda a boca? Ele falou, mesmo se, igual a gente falou no Shema Koleno, só tem voz, aqui ele falou, não é tefilat kol ish, tefilat kol adam, tefilat kol yehudi, a gente fala até se eu estou num nível, quer dizer, eu sou só uma boca. Eu abri a boca e falou a tefilá. Mas quer dizer, a gente usa isso para falar, olha, mesmo que eu estou num nível mais baixo, mesmo que eu não mereço, mesmo que, etc. Mas, por favor, Hashem, você, e quer dizer, não está falando só de mim. Qualquer ser que pede para Hashem, escuta. Atende ou não atende, aí depende das contas que Hashem tem ou não. Mas Hashem escuta as tefilot de todas as criaturas. Aí a gente termina, Baruch Atah Hashem, Shomei Atfilah. E aí, igual em todas as brachot, a gente falou as últimas, a gente falou isso de maneira mais enfática, porque era mais diferente. Quer dizer, Shomei Atfilah não está no futuro, não está negócio. É a todo dia e dia, a todo instante e instante, a Kadosh Baruch Hu escuta e atende as nossas tefilot. Então, por isso, Shomei Atfilah está no presente. Porque é algo que é constante. Aí, quer dizer, com essa brachá, a gente encerra o ciclo de brachot, de pedidos. Né, as primeiras seis brachot, das brachot do meio da Amidá, são os pedidos particulares. aqui, depois das últimas 7 brachot, das 13 do meio, são os pedidos coletivos. Essa brachá mais é genérica, é os pedidos coletivos, mas a gente está pedindo para Kadosh Baruch Hu aceitar todos os tefilot de todo mundo. Mas, e aí, quer dizer, se eu quiser colocar coisas, pedidos particulares, coloco aqui nessa brachá, e com isso a gente encerra a parte do meio da Amidá, que é as brachot, essa brachá encerra o ciclo de brachot com pedidos. Depois, Bezat Hashem, a partir da semana que vem, a gente vai para o final da Amidá, as 3 brachot que aí encerram encerram a Amidá. São 3 brachot de louvores e agradecimentos para Akadosh Baruch Hu. Mas, bom, a gente vai falar delas nas outras semanas. Mas hoje, então, a gente fica por aqui. Azaku Baruch, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa?